Ficou caro?
Ficou caro? Ficou caro a questão das raízes? Não adianta. Tudo que o Xim me disserem está fundamentada numa ou mais dessas quatro raízes. Todo e qualquer problema vai se fundamentar numa dessas quatro raízes. Quiseram um apego. Então não importa qual seja o problema que a pessoa esteja vivendo, é preciso identificar qual raiz está nutrindo de egoísmo alguma realidade da vida aonde foi interpretado como problema.
Joaquim, quando você diz uma ousadia, tem que ser uma...
Você estava lá.
Uma ousadia, um aspecto, se a gente pensar uma ousadia no aspecto de ato, como Deus faz tudo, o ato em si, você vai fazer ele ousado ou não, se você...
Não, o ato você vai fazer. Você vai se sentir de uma forma ousada ou de uma forma errada.
O ousado está no sentimental.
Sim,
né? Não,
claro,
o ato vai acontecer ou não. Se tiver, não é você que faz o ato ousado.
Perfeito.
Acontece ou não o ato ousado. É como você vai encarar esse ato ousado, como você vai ver isso aí sentimentalmente, que é a tua ousadia.
Se, se essa que eu não ousasse, eu estava aqui, olha lá, para ouvir tudo isso, eu ouço aqui dos meus mentores. Mas como nós ouçamos além do que se fala na realidade, nas doutrinas, vocês estão aqui. Lembra da palestra hoje a dia, lá de São Paulo, no Natal? Tem 50 páginas de exemplo de hoje a dia lá. Certo? Ficou bem caro então a questão das raízes. Então do apego surge uma paixão. Essa paixão, ela é, como eu disse, o apego, ela é genérico. A paixão é específica. O apego é a posse sentimental. A paixão é, é a paixão pelo fim, que é nutrida pelo apego sentimental, que é nutrido pelo egoísmo. Então vamos dizer assim, a paixão é ser mãe. Quem é ser mãe? Um carro cheio para quebrar. Querer manter o seu emprego. Tudo isso são nutridos pelas raízes, pelos apegos. Mas são, vamos dizer assim, individualizações dos apegos. E a parte visível do problema. Aquela que diz que o filho não ama ela, é visível a paixão dela em ser mãe e querer que o filho lhe ame como mãe. Não é visível? Só que isso só acontece porque ela tem o apego sentimental sobre o filho. E só acontece porque ela é egoísta. Mas isso não aparece. Mas o que aparece é o nítida paixão pela maternidade.
Mas se ela tem um filho, por exemplo, e às vezes até publicamente, quando a mãe manda a mãe cala, fica quieta, essa mãe é obrigada a ficar triste com a atitude daquele filho.
Eu também acho que a mãe é obrigada, o espírito não, porque o espírito não é mãe. O espírito tem que deixar a mãe chetista e ele que está tranquilo. É o que eu disse. Raciocinar materialmente é lógico. Mas quando você vê, sem negar, o próprio raciocínio material de uma forma espiritual, a lógica muda. Não é negar que você não pode ser mãe. Você pode. Agora, o que você não pode é se envolver, ser apaixonado pela maternidade.
Poderia ser mais ou menos assim, pegando esse exemplo. Então, eu sou essa mãe. O filho está em público falando mal. Aí eu penso, bem, Deus está me dando alguma lição. Se ele está sendo... Quem está falando é Deus.
Agressivo.
Ele está agressivo, então Deus está mandando alguma mensagem, alguma lição. Aí eu vejo, bem, Deus me desapegado dessa posse material. Aí eu aprendo.
Esse é uma posse sentimental.
Uma posse sentimental. E aí não fico, vamos dizer...
Com você para você, com você para você é um grande raciocínio. Porque você acredita em tudo isso que você falou. Agora, para você passar para uma mãe, não, porque você tem que trabalhar com os valores dela, não com os seus.
Pai, e aí, complementando, quando essa mãe mude, não quer dizer que a situação que ela está vivenciando vai mudar.
Ela vai deixar a mãe ser xingada, ser sofrer, sem ela sofrer.
Ela vai perder o valor que aquilo tinha para ela.
Isso, ela vai deixar de viver a maternidade naquele momento. O apego sentimental naquele momento. O egoísmo naquele momento.
E essa ação continua acontecendo...
Sem problema nenhum. É a tentação de você sendo mexido. Que isso é importante, não vai mudar o ato. Vai mudar a forma de você viver o ato.
Sem sofrer, você.
Vivendo na felicidade que Deus tem lhe prometido. E não vivendo na felicidade oriunda da condicionalidade que há pela maternidade.
Mas pode ser, se Deus quiser, obviamente. Quando a mãe aprendeu isso, esse ciclo fecha e o filho, por alguma razão, se transforma e para de fazer esse tipo de ato.
Se tiver escrito.
Moxu, nessa sua fala, que não é só sua, ainda existe a esperança de que tudo muda. Não. O sonho de resolver o problema está presente. Não pense em mudar, porque na hora que você alcançar isso, você vai estar pouco se lixando se muda ou não. Agora você ainda está preocupado que possa haver, mesmo que seja por uma gaminha deste tamanho, uma mudança. Não se preocupe com isso. A minha filha cansa de dizer, véi, você disse que não, que as coisas não podem mudar, depois diz que pode. Eu digo, não se preocupe com isso. Porque enquanto você estiver querendo mudar, você ainda não fez nada. Porque o espiritólogo não quer mudar nada, a não ser a forma de viver a vida. Não a vida. Ficou claro? Então não se preocupa com mudanças. Se mudar, não mudou. Já estava programado para continuar para ser assim. Então não houve mudança.
Pai, inclusive essa mãe, na hora que recebeu o ofensa, pode xingar, brigar, ficar nervosa, chorar, e mesmo assim...
Por dentro está em paz.
Para ter conseguido superar esse...
Uma
prova
dela. Perfeito. Então, a paixão, ela é nítida. E ela é compreensível, específica. E são N paixões no chamado. O toco não é pequenininho, é gosto. Forte. Então, às vezes, no mesmo problema, existem diversas paixões sendo nutridas pela mesma raiz ou por raízes diferentes. No caso da mãe, eu estou se forçando nesse exemplo porque ele é mais clássico. Existe a posse sentimental, existe a posse material, existe a falta de fé, existe o medo do karma. Cada um criando um objeto diferente. Porque ser mãe é um tipo de paixão. Querer ser respeitado é outro tipo de paixão. Querer mandar no futuro do filho é outro tipo de paixão. Porque é gritante. E cada tipo de paixão deste é nutrido por um apego. E não adianta querer tratar tudo de uma vez só.
Então, para ele, o senhor falou que tem que separar por
árvore,
vamos dizer.
Primeiro, nós vamos começar do
galho. Tá. É porque
eu... Deixa cegar os galhos.
É o contrário, você está começando pela raiz e
isso, para destruir pelo galho.
Ele falou assim, quanta forma, eu falei, a todo instante.
A cada micro fação de tempo. Ficou caro isso. Agora, veja, nós estávamos taxando a mãe com o filho num chotão, num choque, problema. De repente eu mostrei um monte num choque. Por que eu fiz isso? Como eu consegui chegar a esses vários problemas num choque?
Pela conversa, eles são
comuns. Não, eu não estou conversando com ninguém. Porque para você descobrir as paixões, você tem que usar as quatro âncoras. Primeiro eram os quatro elos, os apegos. Agora são as quatro âncoras. Hoje é final de curso, é revisão. O que ele quer ganhar, o que ele tem medo de perder? O que ele busca como paixão, o que ele tem medo de desfazer. O que ele, para ele é fama e o que para ele é infama. O que para ele é elogio, o que para ele é crítica. Quando você analisa o que a pessoa fala sobre esses quatro ângulos, que na verdade são outros, solta as paixões. O que que a mãe que se queixa do filho quer ganhar?
No fundo ela quer que ele faça o que ela ama de boa.
Respeito, carinho. Ela é apaixonada por você. Ela é apaixonada. É respeito, carinho e reconhecimento. Ela é apaixonada por ser reconhecida. Ela é apaixonada pelo carinho. Ela é apaixonada pelo respeito. Ser respeitado é uma paixão para ela. O que que ela lhe dá para ser? Mesma coisa. O que é a fama? O filho ser bem educado, o filho tá todo direitinho, o filho seguir tudo que ela fala.
Olha, até no seu
que caso, é o elezinho de ser uma boa mãe.
É, agora até no seu que ela fala, de ser bem encaminhado, ela pensa no futuro.
E qual a mãe caminha mal, filho? Veja, você disse para mim, pode não ser o que ela fala, mas olha, para toda mãe, se o filho não fizer o que ela fala, o filho está mal encaminhado. A mãe que gosta de tudo arrumadinho, o filho que não arruma está desencaminhado. Então, o bem encaminhado é fazer o que eu quero. Não é o que fazer.
Mas é difícil, uma pessoa que tem três filhos, dois, vamos usar o termo encaminhado, fica mais fácil. E o terceiro filho fica ali, os pais aborrecidos, porque está diferente dos outros, consequentemente vai ter uma vida pior. em bens materiais, não usar.
Louvado seja Deus. Porque o maior no reino da terra será o último no reino do céu. Chega a aça que cheio doutor está bem caminhada.
Não, vou deixar de seguir o caminho dele.
Não adianta, ele não vai seguir o caminho dele. Ele vai seguir o caminho que Deus quer, pai.